Olá, amigos. 12h20 da tarde, estamos abrindo a programação deste dia 12 de dezembro, quarta-feira. Vamos dar uma olhada, como sempre, neste horário, no mercado do boi. Vamos ver, então, com Douglas Coelho da Radar Investimento, como anda agora esse período onde já é possível notar alguma firmeza na arroba. Vamos, então, a São Paulo. Douglas, seja bem-vindo, uma boa tarde para você aqui mais uma vez, você sempre com a gente aqui, vai nos consolidar aquilo que você já havia talvez nos dito na semana passada.
Isso, muito boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar junto de vocês, falar um pouco mais sobre esse mercado.
O prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Douglas, antes de nós entrarmos na sua visão, que já a Radar, no informe que ela nos passou pela manhã, já deu para perceber que os negócios a 153 em São Paulo já estão bem mais firmes, eu gostaria de dar uma repercutida em duas informações que nós colhemos esses ontem e anteontem em praças diferentes, uma em São Paulo e outra no Mato Grosso do Sul. Alguns negócios, Douglas, realmente são registrados aí na faixa do um pouco acima dos 150. Mas esses com pecuaristas com os quais conversamos notaram que quem está puxando um pouco mais esses valores são os frigoríficos de menor porte, médios e pequenos. Os grandes ainda estariam, segundo esses interlocutores nossos, com um certo conforto, melhor dizendo, né? Porque na virada do mês, muitos pecuaristas saíram vendendo o resto de confinamento por conta da chuva, estava difícil segurar os animais no pasto, e entraram, pegaram essa estiada dos últimos dias com as escalas bem confortáveis, né? Eu não sei se é mais ou menos nessa linha que a Radar está vendo a situação de momento, Douglas.
Bom, é isso mesmo, né? Eu acho que a situação ela é um pouco mais, vamos colocar, ela é diferente em relação ao que a gente via a outubro e novembro, né? Uhum. De fato, essas grandes indústrias, elas conseguiram, com alguma facilidade, pressionar um pouco mais o mercado, porque o volume de confinamento, ou o volume de parcerias, alguma coisa mais mapeada, uhum, já estava bem nítida, bem clara, né? Só que, o que a gente está vendo agora? Sim, os frigoríficos de pequeno e médio porte estão puxando, né, os preços para cima, só que o pecuarista também ele está um pouco mais cadenciado. Né? O frigorífico como um todo, ele precisa compor, né, as escalas dele, compor a operação para essas vendas de final de ano, que geralmente são um pouco mais aquecidas, enquanto o pecuarista, nesse momento, ele já sai um pouco mais do mercado, já fica um pouco mais frio. O ponto que embasa toda essa situação são as chuvas, né, bem vigorosas, com volume e frequência desde outubro, novembro, né? Isso dá total condição para o pecuarista manejar um pouco melhor a sua venda, ficar um pouco mais compassado. E sim, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, principalmente Triângulo Mineiro, a gente está vendo altas consecutivas, né? Desde a semana retrasada.
Uhum. E você lembrou bem também a questão das pastagens, né, Douglas? Ainda que a gente sabe que a oferta mais padronizada de animais ainda vai demorar um pouco mais, mas é também tem um pouco do efeito psicológico, né, Douglas? Aí o pecuarista já fica um pouco mais confortável. E para aquele que tem ainda um resto de animal de confinamento, como disse o Júnior Sidônio ontem para a gente, eles conseguem ainda segurar um pouco mais, porque, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as chuvas pararam um pouco, já tem alguns dias, e as previsões não dão chuvas para os próximos dias também. Então, eles conseguem ter um certo conforto ainda para manter os animais um pouco mais ainda, especialmente aqueles que ainda não estão muito terminados, né, Douglas?
Sim, perfeitamente, concordo.
Perfeito. E Douglas, essa possibilidade, então, de que ainda os frigoríficos maiores estão com um pouco mais de conforto, ela tende a acabar a qualquer momento, né, Douglas?
Sim, né? Se a gente for olhar bem de perto, né, essa escalada do índice Exalc, né, saindo aí de 148 para 150,25 ontem, ela já está, isso já mostra meio que um fim, né? Vamos colocar assim, a indústria está precisando se mexer, está tendo que ofertar preços maiores mesmo para comprar esses animais, né? Esse conforto, ele já ficou relativamente para trás, né? Agora há um disputa, sim, para comprar essa matéria-prima. É, dentro do contexto que você colocou, essa disputa ela fica mais limitada, né, entre os pequenos e médios, mas com certeza os grandes aí que não se programaram, que já tinham seus parceiros já escalados, né, entre os dias anteriores, estão tendo que fazer alguma lição de casa nesse sentido também.
Perfeito. Douglas, a gente já começa a ver também, por exemplo, Mato Grosso do Sul aumentando um pouco o diferencial de base para São Paulo, né, Douglas?
Sim, vamos dar uma olhada na vírgula para você agora, Giovanni, aproveitar que a gente está até no ar. Agora, Triângulo Mineiro, a gente tem 3,37, né, o diferencial hoje. Campo Grande, 5,72. Dourados, 5,72, né? Goiânia, 6,7. Rio Verde, 7,15. Cuiabá, 12%. Colíder, 13%. Rondônia, 10%. Voltando na sua pergunta bem específica em relação ao Mato Grosso do Sul, esse 5,7, ele ainda é ligeiramente abaixo da média que a gente vê, né? Há 365 dias, esse diferencial girava ao redor de um. Porém, continua relativamente apertada, né? Não está dentro desse pool aí dos 8, dos 8,5.
É, ele naturalmente está abaixo da média histórica, mas é até mesmo do ano, porém ele já ganha um pouco mais de fôlego em relação às semanas mais as semanas que ficaram para trás aí, mais próximas, né, Douglas?
Isso, quando a gente compara com 30 dias, né, ou 15 dias, sim, teve um alongamento, sim, isso é fato.
Isso daí demonstra que pelo menos nessas regiões aí onde já. Aí o Triângulo Mineiro ainda está mais justinho, né? Mas já já isso já demonstra que a oferta começa a ficar um pouco mais folgada lá nessas regiões, né, Douglas?
É, a tendência é voltar para a normalidade, né, essa diferença de preços, né? Existe um intervalo aí comum, né, como a gente até colocou, é sempre conservador usar o diferencial de base um pouco próximo desse intervalo, até um pouco abaixo, porque quando a gente vê alguma trava de preço, né, alguma put aqui, é possível ter uma surpresa positiva, né, não usar esse intervalo um pouco mais curto. Mas sim, acho que o momento da dinâmica agora, que dita os preços, grandes praças consumidoras, né, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, puxando o rumo em si, né, e a boiada de pasto, que não está totalmente terminada ainda, o confinamento já ficou praticamente para trás, cadenciando um pouco mais essa oferta, né? Ou seja, e esses fatores que vão nortear essas movimentações do diferencial de base.
Perfeito. Douglas, quando conversamos da última vez, tava aí o radar da radar, né, para fazer uma analogiazinha aí, estava na faixa aí de 150, 151, e com a carcaça no atacado tendo uma boa escapadinha para cima, né? Agora que com esses 153 de média que vocês estão registrando, Douglas, a gente nota ainda um descasamento ainda com o preço no atacado, Douglas, ou tá já demonstra um alinhamento aí?
Bom, o atacado ele tem sido o destaque, né, do mercado do boi gordo nos últimos dias, nas últimas semanas. Acho que isso foi até um tema que a gente abordou na sua última conversa e continua nessa conversa atual, né? Geralmente os preços no atacado eles não têm um spike, né, não tem uma volatilidade muito grande, sobe e desce, Mas, enfim, hoje a gente viu um preço no atacado ao redor de R$ 10,23. É uma alta em relação à semana passada, né, que estava ao redor de R$ 10,11. E é também uma alta em relação à semana retrasada, que estava ao redor de R$ 10,00. Ou seja, o mercado interno, não só com o volume, mas também tem dado suporte aos preços, né? A movimentação agora, no final do ano, tem drenado parte da produção, sim. Isso é positivo. E em relação ao bolor, como você colocou, na semana passada houve também uma ligeira melhora de preços, né? A gente via que no começo da semana os frigoríficos estavam aí ao redor de 152, 151, na nossa última conversa, ao redor de 150, 151, mas hoje boa parte do pessoal já estuda pagar os 153 à vista bruto aqui em São Paulo.
Uhum.
Essa é a dinâmica.
Uhum. Perfeito. Douglas, janeiro, sazonalmente é um período que cai um pouco o consumo, né, por conta férias, as despesas que as pessoas começam já a se programar, né, para IPTU, escolas, etc. E também, naturalmente, o pessoal precisa de um certo fôlego para suportar os gastos das festas aí de final de ano. Né? Pois bem... ainda não vai ter uma oferta muito elástica, no entanto, também, como eu disse, o consumo cai um pouquinho. Uma coisa vai anular a outra, Douglas?
Bom, janeiro é um mês que o consumo ele é sempre um pouco mais reprimido, né? Isso é fato, você colocou muito bem. Enfim, o que a gente tem comentado aqui com os nossos parceiros, né? Por mais que haja assim, uma expectativa positiva para 2019, exportação, houve novos pilares, né? China, Rússia, desemprego pode melhorar alguma coisinha, que pode destravar, né, o preço durante o ano todo, mas janeiro, independente da virada do calendário, ele está muito próximo. Né? Se a gente tropeçar, a gente já está aí no próximo mês. E não tem tanto tempo hábil para alguma mudança assim, drástica nos fundamentos. Né? O mercado futuro hoje aponta preços ao redor de 152 à vista livre para janeiro. E talvez para o pecuarista, que é um pouco mais conservador, que sabe que o consumo não é tão vigoroso nesse mês, ele pode usar sim alguma ferramenta. Né? Até dando como exemplo nessa pergunta que você puxou, hoje a gente vê aí proteção de preço, né, para o pecuarista. Um strike aí abaixo de 151, ao redor de R$1,10.
Uhum.
Abaixo de 150,50 aqui em São Paulo, a partir de 90 centavos por arroba. Né? 150, 75 centavos por arroba. 149,50, 60 centavos por arroba. São ideias de prêmio, né, para uhum. aquisição de seguro de preço mínimo. Uhum. Ou seja, é sempre bom pensar, né, que há sim uma virada de calendário, mas que o tempo hábil para a chegada desse fim de janeiro aí é bem curto também. Né?
Uhum.
A gente estar estruturado, pensar em alguma coisa de proteção é interessante, né? Porque esses 150 e 50 é praticamente o preço que o Esalq está ponderando hoje. Né? Pensar que você pode ter uma segurança de vender nesse preço no próximo mês é uma coisa relativamente confortável. Vale a pena, assim, dar uma olhada.
Perfeito. Mas, Douglas, como você acompanha o mercado há muito tempo e você tem alguns conhecimentos aí históricos de acordo com cada período do ano, né? Quer dizer, independente da conjuntura diferente desse ano, diferente em relação ao ano passado, por exemplo, conjuntura de consumo, conjuntura econômica, digamos assim, e a própria conjuntura da pecuária, ainda tem alguns fatores muito comuns, né, que se repetem ano a ano. Quer dizer, os frigoríficos agora basicamente já estão fechando suas escalas, especialmente menos aí os médios e menores, mas vão chegar no final do ano sem abate praticamente na última semana. Quer dizer, e vão chegar desestocados, imagino eu, para janeiro, pelo menos nas duas primeiras semanas aí. Ainda que o consumo seja um consumo um pouco menor, eles vão ter que sair às compras, né? Quer dizer, alguma coisa para o básico eles vão ter que repor os estoques do varejo, né? Quer dizer, isso é relativamente algo comum em todo começo de ano. Como se dá o comportamento nesse período, Douglas? Ele sai realmente às compras? Você acha que esse ano eles vão chegar um pouco mais estocados aí para janeiro? O que você está sentindo, Douglas?
Perfeito. A sua introdução até antes da pergunta faz muito sentido e é exatamente isso que acontece. Só vou dar seguimento. Geralmente o frigorífico, né, ele vendo agora essa situação de consumo melhor, que ele precisa preencher essas operações aí da semana do Natal até o Ano Novo, né, uhum. E o pecuarista também tirando um pouco o pé do acelerador, é natural sim que surjam ofertas de preços, né, que tentativas de compra acima da referência, que é o que está acontecendo agora, o pessoal puxando um pouco o preço para ver se destrava alguma coisa do pecuarista e consegue comprar alguma coisa melhor. Nessa semana, entre o Natal e o Ano Novo, né, ou até estendendo um pouco mais aí no dia 5, dia 6, o mercado fica praticamente vazio, né? Ele tem poucos negócios no mercado físico e no mercado futuro também, os participantes estão muito mais calmos, né? Então, não tem tanta variação de preço, né, e nem volatilidade durante esse período. Agora, passando essa semana, né, passando essa primeira semana de janeiro, onde as coisas começam a entrar um pouco mais no eixo, os frigoríficos, sim, eles voltam até com um pouco mais de apetite para comprar essa matéria-prima, para preencher as operações, né, e olhando, né, historicamente, né, já que esse ano choveu bastante nesses últimos 3 meses, o pecuarista, sim, tem alguma força nessa queda de braço nessa primeira semana, né? Por quê? Porque choveu bastante, ele está bem confortável, ele não tem necessidade em vender, né, uma parcela grande da sua produção agora. Então vai ser bem interessante a gente acompanhar como vai ser essa queda de braço logo na primeira semana de janeiro, quando os frigoríficos voltarem até com um apetite a mais.
É bem lembrado, Douglas. Isso daí é importante porque muda um pouco a dinâmica. Quer dizer, a questão sazonal é a mesma, mas a dinâmica, de alguma maneira, mudou em relação ao ano passado, né, Douglas?
Exato, exatamente. Uhum. A gente tem exportação num ritmo muito bom, de 20% a 25%, até 30% acima do mesmo mês do ano anterior, né? Uhum. Comparação ano a ano, para a gente ter nossa qualidade.
Uhum.
A gente tem chuva também, bem firme, ajudando o pecuarista.
Perfeito, bem lembrado, Douglas. Estamos aí não só dezembro, que não é um mês que costuma ter uma alta muito forte das exportações, mas o ano todo vai fechar também como um fator positivo esse ano para a pecuária, né, Douglas?
Exato, acho que as exportações foram uma válvula de escape estratégica para o setor no segundo, principalmente no segundo semestre de 2018, né? Conforme a gente vê o país engatinhando na crise, a exportação deu uma vazão boa para a produção aqui e conseguiu aliviar um pouco os impactos do mercado interno.
Maravilha, maravilha. Douglas, para a gente concluir, você avalia aí a possibilidade do produtor ele olhar quais as telas aí, já começar a olhar março aí para frente na B3, Douglas?
Bom, para quem é um pouco mais experiente, já tem alguma familiaridade, tem algum apetite ao risco que é direto no mercado futuro, né? Os contratos que têm mais liquidez agora, olhando já para janeiro, a partir de janeiro, é janeiro, maio, agosto saiu alguma coisa também, né? É sempre bom ele olhar esses contratos. Mas agora, para o pecuarista, que já não tem tanta familiaridade, não gosta de incorrer vários riscos, né? Gosta de fazer alguma coisa mais casada, aquele arroz com feijão, né? Proteger sua produção, colocar a cabeça no travesseiro de maneira mais tranquila, vale a pena sim ele dar uma olhada nas proteções de preço para os meses seguintes, né? Como o tempo é um dos fatores que precifica as opções, né? Vale a pena ele olhar para uma proteção aí de janeiro, de fevereiro, que tem um custo relativamente mais baixo, né? Ele protege a sua produção e não precisa desembolsar um valor grande, né? Enfim, consegue pagar aí 90 centavos, como a gente colocou, 75 centavos por arroba de prêmio e ainda assim ter uma proteção relativamente atraente.
E segurando também qualquer pressão que vai vir sobre a arroba com a oferta maior da safra, né, Douglas?
Exato, a indústria já se estruturou, né? A indústria trabalha muito bem estruturada com as ferramentas de bolsa, com mesas de trading, né? Uhum. Nos Estados Unidos a mesma coisa, todos os produtores, fábrica de ração, todo mundo trabalha bem estruturado. O pecuarista também tem que seguir nesse caminho, olhar um pouco mais para sua proteção, para não ficar à mercê na atividade, né? Ficar uhum. apenas na vontade, na intenção de compra e venda do tomador de matéria-prima. Ele pode usar sim essa ferramenta, né? Uma ferramenta simples, fácil. É online, né? O telefone, a internet já resolve todos os problemas e ficar cada vez um pouco mais confortável na sua atividade, pensar em longo prazo.
Douglas, para aquele produtor um pouco mais, que olha muito mais à frente também, né? Especialmente os grandes.
Alô, alô, tá me ouvindo?
Opa, tá me ouvindo, Douglas? Perdemos o contato.
Alô, Giovanni.
Oi, Douglas. Perdemos o contato com o Douglas, da Radar. Douglas, está me ouvindo?
Estou de volta.
Está de volta. Douglas, me diga uma coisa, para aquele produtor um pouco mais, que olha um pouco mais à frente, que tem uma boa folga de animais aí para passar essa safra, como que estão os negócios de maio aí na B3, tendo em vista que já é um mês que começa a sinalizar a entre-safra, o início da entre-safra, Douglas?
Então, o número de contratos abertos no maio, né, ele tem aumentado gradativamente, né, semana a semana, mas hoje que a gente vê um preço ao redor aí de R$ 151,60, né?
Uhum.
Contrato hoje tem comprador ao redor de R$ 151,50 e venda ao redor de R$ 151,80. Sempre bom a gente ponderar, né, que todos esses valores que a gente comenta, seja para o mercado de opções ou o mercado futuro, é livre à vista, né?
Uhum.
Ou seja, se você for transformar esse preço para o preço bruto, né, que é negociado entre o balcão, entre o frigorífico, ele é um pouquinho, já é livre, né? O
claro.
Que parece, ele
uhum.
negocia um pouquinho a mais, esse desconto do imposto aí.
Uhum. Perfeito, maravilha. Douglas, obrigado então pela sua participação conosco mais uma vez aqui, viu? Não vou te desejar um final de ano bom, porque ainda nós vamos voltar até lá, tá certo?
Combinado, estou à disposição.
Um abraço, obrigado, até mais.
Um abraço, bom trabalho, tchau, tchau.
É o Boi Gordo já com negócios mais firmes na casa do 153, aumentando a disputa pela carne, chegando aí já nos frigoríficos médios, ainda os grandes, ainda com uma certa folga, um certo conforto, e o que mostra, já, segundo Douglas Coelho da Radar, que tá seguindo dentro do diapasão aí, com o aumento da sazonalidade do mercado, quer dizer, ou seja, a oferta de pasto ainda não total, confinamento rareando, o consumo um pouco melhor, e o atacado é a cereja do bolo aí, né? Quer dizer, que fica, é um dinheiro que fica para o frigorífico, né? A 10,23 aumentando semana a semana aí, né? Vamos dar uma olhada então no CPEA ontem, já segundo Douglas, a gente já viu aí uma alta de 150,25 com mais 0,40 nesta terça-feira, né? E a B3 agora, vamos ver como fica. Opa, tá o CPEA de novo na tela. B3, dezembro 18, R$ 151 cravado, com alta de 0,17. O janeiro, a R$ 151,90, com alta de 0,07. E fevereiro e março, aqui para mim, está zerado. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua participação e atenção. Até já.